consciência da comunidade reprováveis que há 30 anos não eram. Há matérias, por exemplo, como as próprias regras da contratação pública que evoluíram e mudaram, as próprias configurações jurídicas das pessoas coletivas públicas, que não são as mesmas que eram há 20 ou 30 anos e que, portanto, alarga o perímetro e o leque e a identificação de quem é que pode e não pode ter intervenção. Portanto, são, de facto, questões jurídicas complexas que não se resolvem com uma pincelada e em relação à qual, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares bem identificou, quando nem o Presidente da República, na mensagem que dirige à Assembleia da República, consegue identificar a legislação que está efetivamente em vigor e que resultou do labor desta Câmara para a simplificar e para aumentar a transparência, de facto temos um problema de partida que aí temos. E face ao que a Sra. Deputada deu nota, nós contamos com o PSD e há essa disponibilidade que aliás temos manifestado em vários momentos para olhar para a lei e para aprimorar nos casos em que existem dúvidas. E um ponto é certo, existem dúvidas. E a razão pela qual existem dúvidas, e o sabemos, é porque há uma intervenção do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, uma não, aliás, duas, que fez interpretação de dois atos legislativos que eram um pouco claros no alcance daquilo que propunham, por um lado, e que, por outro, aparentavam ir longe demais na restrição de direitos fundamentais e ofereciam soluções que não eram equilibradas. E, portanto, o caminho que eu acho que todos... Vou concluir, Sr. Presidente. O caminho que penso que todos devemos fazer, e dava essa pergunta ao PSD, de certa maneira a Sra. Deputada já respondeu, mas se o PSD está disponível para, com a responsabilidade que a Sra. Deputada deu nota, se a ter um exercício sério, equilibrado, exorcizando os populistas que procuram estes momentos para atacar as instituições, fazer o processo de revisão da lei que melhorará para todos a transparência e a integridade das instituições. Obrigado.
Para o último pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar a Sra. Deputada Emília Cerqueira e começar por dizer que sobre a questão concreta e o caso em concreto com mais centralidade, nós entendemos que todos os esclarecimentos são necessários para que não haja dúvidas sobre esta situação. E é preciso assegurar que não haja, de facto, nenhum benefício indevido e que a lei seja escrupulosamente cumprida. Mas independentemente do apuramento sobre esta situação em concreto, até porque temos tido situações que suscitam precisamente as mesmas questões ao longo de décadas, sobretudo no que toca ao Poder Executivo, e também por isso o que não se pode escamotear é a subordinação do poder político ao poder económico, que não é um problema novo, é um problema estrutural, uma subordinação do poder político ao económico se observa das mais variadas formas, e vamos olhar para as privatizações ruinosas, para as PPPs, que são um sorvedor de dinheiro. Olhe, vejamos a atribuição de benefícios fiscais a grandes grupos económicos, como volta a acontecer agora com este orçamento e com este acordo de rendimentos, e quanto a isso, de facto, não há leis que valham. Porque, mais do que os titulares em si, é preciso ver o que é que fazem com o título e com o cargo. Se utilizam benefícios particulares, pessoal ou outro qualquer, ou colocam, de facto, o interesse público em primeiro lugar. E temos tido casos bem conhecidos em que quem se beneficia ou beneficia outros nem sequer é familiar. Por exemplo, há o caso, bem conhecido também, que é um facto que fala por si, que antigos ministros de antigos governos que negociaram PPPs estejam hoje como administradores dessas mesmas PPPs. Ou seja, não há laços familiares, mas fica tudo em família na mesma. E o interesse público, a transparência e a confiança das pessoas já ficaram para trás. E, portanto, a questão que lhe queria colocar é se não acha que isto ultrapassa uma questão apenas legal e que está muito mais relacionado com os titulares e a sua utilização do cargo, nomeadamente se servem o interesse público ou o interesse privado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, grande parte das questões que aqui colocou, aliás, tem muito a ver com aquilo que foi a própria intervenção que eu fiz aqui, que é as posições do PSD, e relativamente àquela questão, se nós achamos que o caminho é apertar mais a malha ou o contrário, e são aquelas questões que, na senda do que eu afirmei, que se podem pensar a futuro, que se pode realmente fazer aqui uma maturação sobre essa matéria, qual é o caminho que queremos seguir, se é o de apertar cada vez mais a malha ou não. Mas não no momento em que a situação está efervescente, em que não há um racional com a ponderação e calma que necessitam matérias desta sensibilidade. E, portanto, não é este momento é para aplicar a lei, para ver até que ponto é que todos nós estamos sujeitos e respeitamos a lei. Temos que nos sujeitar a ela, mesmo quando ela não nos agrada. E, portanto, essa é mais a questão, isso é uma ponderação de futuro, porque, como eu disse e disse o Presidente do PSD, Isto não é uma matéria para se legislar às pressas, em cima do caso concreto e do caso concreto, que agora são uma série deles, mas a questão, porque é mesmo importante nesta matéria, é que nós não permitamos que um caso ou outro faça com que caia uma anátema de suspeição sobre todos aqueles que estão na vida pública. E isso não se pode, porque nós corremos sempre aquele risco terrível para todos nós de se tornar a parte no todo. Quando há um prevaricador, passa a ser todos prevaricadores. E isso é que nós temos de lutar contra isso. E uma das formas de lutar é precisamente não embarcarmos nas alterações legislativas a correr à pressa, sem ponderação, sem maturação. E isso não é a nossa forma de estar, agora de pensar naturalmente que sim. Mas não neste momento. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a quem agradeço também a questão, embora eu ache que houve aqui uma contradição naquilo que afirmou, Sr. Deputado, se me permite, que não há ao passado a transparência. Também não foi isso que eu disse. A questão é que a postura que tem estado a haver por parte dos titulares dos cargos políticos aqui em causa estão a contribuir para uma opacidade ao invés desta transparência. Porque quando surgiram as questões concretas, Sr. Deputado, nomeadamente aquela que são os pareceres, era importante que em vez de se ocultar uma alínea da lei, se usasse todas as alíneas e se esclarecesse tudo que tinha para ser esclarecido. E aí sim, não havia aqui uma tentativa de enganar os portugueses, porque eu acredito que ninguém ganha com isso. Mas também estamos habituados que, como aliás o próprio senhor deputado acabou por admitir, que com o PS às vezes temos que legislar à pressa porque há sempre casos. Portanto, o senhor deputado também acabou por falar nos casos e de facto tem razão, o PS tem-nos habituado a esse timbre. E finalmente, senhor deputado, quanto à legislação propriamente, já mantenho aquilo que tinha dito, nós estamos sempre com seriedade para qualquer alteração legislativa. Senhora deputada Alma Rivera, aqui muitas questões colocou que me parece que não tem nada a ver com este debate e que eu percebo perfeitamente por ser aquilo que é a ideologia do PCP, a sua agenda contra a economia, contra a privatização, contra as PPPs, contra tudo aquilo que seja privado, e essa não é nossa. Aquilo que nos interessa e por que estamos aqui hoje é que de facto tem que haver transparência naquela que é a atividade pública. Transparência não significa uma amarra de os políticos serem funcionários públicos que não podem ter vida própria. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora a escutar a declaração política do Partido Comunista Português. Para o efeito, a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a TAP é estratégica para o país. Por isso, Portugal não pode ficar dependente dos interesses das multinacionais estrangeiras. Estratégica para a coesão territorial, em particular nas ligações às regiões autónomas, nas ligações às comunidades portuguesas e aos países de língua portuguesa e aproveitando a nossa localização privilegiada para as ligações intercontinentais, sobretudo Europa, América e África. Mas alguém tem ilusões que caso a TAP seja privatizada e gerida por uma multinacional como pretende o PS, o PSD e a IL, que estes objetivos estratégicos para o nosso país estarão presentes? Olhe-se para a ANA e diga se é um interesse nacional que hoje termina a sua ação. Ou para a EDP, a Galp ou ao CTT. O que passará a ditar a operação da TAP serão os interesses dessas multinacionais, em prejuízo dos interesses de Portugal. Quem ganha são os grupos económicos. Quem perde? Perdemos todos. O país, o povo português, que fica sem um instrumento fundamental para o nosso desenvolvimento e a nossa soberania. O principal problema da TAP é que nos últimos 30 anos ela esteve sempre a ser preparada para ser privatizada. As sucessivas privatizações e tentativas de privatização foram um desastre. Já custaram centenas de milhões de euros à TAP e ao Estado português. E são as grandes responsáveis por a TAP não afirmar um caminho coerente ao serviço dos interesses nacionais. A venda da TAP à Swissair acabou por não se concretizar devido à falência desta. Nova tentativa de venda. Desta vez, há também já falida a Avianca, abortada horas antes da sua concretização por falta de garantias do comprador. ou a venda da TAP a David Neeleman, que enquanto lá esteve, não fez mais do que pilhar a empresa a favor da Azul, até não conseguir retirar mais vantagens. Quando começaram a surgir dificuldades com a epidemia, David Neeleman e os seus testas de ferro, pura e simplesmente, desapareceram. Ao mesmo tempo, a SPDH Grande Force, que já vai na sua quarta privatização, cada uma delas trazendo novos prejuízos para a TAP. Para além da TAP ter salvo a Portugália depois da incursão do BES no setor da aviação. Para agravar esta situação, o governo PSD-CDS privatizou a ANA, com impactos profundamente negativos para a TAP. Não só pela imposição da venda das lojas francas, cujos lucros ficam agora na ANAVACI, mas também pelo enorme aumento das rendas e alugueres e pela subordinação das infraestruturas aeroportuárias ao seu objetivo de maximização do lucro e por travar a construção do novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete, fundamental para o crescimento da TAP, para o seu up, para a sua manutenção e engenharia. É isto que PS, PSD e IL procuram esconder. Uma TAP ao serviço do povo e do país só é possível com o seu controle público. Está comprovado que a privatização da TAP não é solução. O fato de o governo PS, com o conforto PSD e IL, insistir na privatização da TAP, intenção aqui expressa pelo Primeiro-Ministro, revela a opção de subordinação aos interesses dos grupos económicos e também à submissão à perspectiva da Comissão Europeia de Destruição da TAP, concentrando o setor da aviação em duas ou três grandes empresas. Não é por acaso que a Comissão Europeia impôs um plano de reestruturação à TAP, que o governo PS e o PSD anuíram, que no entanto não foi exigida à Air France nem à Lufthansa, empresas que tiveram apoios bem superiores ao autorizado à TAP. Um plano de reestruturação que impôs a redução do número de trabalhadores, que impôs o corte nos salários, que impôs a perda de slots para atribuir às companhias ditas low cost. Um plano de reestruturação que conduz à redução da operação da TAP e que, se não for invertido, levará à sua destruição. Na altura, o PCP apresentou um plano de contingência para a TAP, com o objetivo de proteger todos os postos de trabalho e os rendimentos dos trabalhadores, e salvaguardando a frota e a sua capacidade para ter condições para retomar a atividade. Não foi esta a opção de PS e PSD. Em todo o mundo, houve necessidade de intervenção nas companhias aéreas. A IATA contabiliza mais de 300 mil milhões de euros de apoios públicos. A TAP até foi das empresas que teve menor investimento público. Mesmo assim, não falta a demagogia, a hipocrisia e as mentiras sobre o apoio atribuído à TAP devido aos impactos da epidemia, numa campanha negra para facilitar a entrega de uma importante empresa estratégica às mãos do capital estrangeiro. Alguns dizem que seria preferível ter deixado destruir a empresa, passando a ideia de que tal não teria custos para o país. Mas é preciso falar a verdade. A destruição do grupo TAP, para além de implicar perda de soberania e deixar o país completamente dependente do estrangeiro, iria mandar mais de 10 mil trabalhadores para o desemprego. Iria custar ao país muitas largas centenas de milhões de euros em prestações sociais, outro tanto em indemnizações, e o fim de 3,4 mil milhões de euros em exportações, que corresponde aos valores das vendas ao estrangeiro de 2019. E no pós-Covid, iria atrasar ainda mais a recuperação de setores estratégicos para o turismo, como saberiam também até a Iniciativa Liberal e o PSD, se a obstinação ideológica não os cegasse para as causas do caos que se viveu na aviação civil na Europa em maio e junho deste ano. E agora, e quando agora, agitam as ameaças de que a TAP irá desaparecer se não for privatizada, importa que recordar que era exatamente essa mesma afirmação que repetiam à exaustão para impor a venda da TAP à Swissair. Ora, a Swissair faliu e desapareceu. E se a TAP ainda hoje existe, é porque essa inevitável privatização não avançou. Não, a privatização e a destruição da TAP, que PS, PSD e outros defendem, só serve os interesses do grande capital estrangeiro. A TAP é necessária e pode dar muito ao país. Haja um investimento e uma clara orientação política na sua defesa. A TAP faz falta ao país enquanto empresa nacional e só será nacional enquanto empresa pública. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. A Sra. Deputada tem 5 pedidos de esclarecimento do Sr. Deputado Hugo Oliveira, Bruno Nunes, Paulo Rios de Oliveira, Bernardo Blanco e Mariana Mortágua. Vossa Excelência quer responder em grupos, dois grupos. Então, sendo assim, damos a palavra para o grupo parlamentar.